Então, nós estamos com o Dr. Márcio Tomé, da Fisiorama, para falar do Pilates. Eu acho que existem muitas dúvidas sobre o Pilates, né? Que as pessoas não sabem, apesar de ter crescido muito a procura. Há aquela pessoa que não pode, talvez, fazer corrida ou caminhada, não gosta de uma academia. Conheço muitas pessoas que têm pavor de entrar dentro do ambiente que só tem barulho de ferro e daqui e tal. É gosto. E a gente vai falar mais sobre o Pilates. Para que ele é aconselhado? Pode ser colocado aí como uma prática do cotidiano, como atividade física, não pode? E se o ouvinte tiver pergunta, Dr. Márcio vai estar aqui para responder também. Tudo certo, Dr. Márcio? Boa semana.
Tudo ótimo, tudo tranquilo, começando essa terça-feira. Uma terça-feira que ela tem um gostinho especial, né? Devido aos possíveis feriados no futuro do Frei Bruno.
Verdade,
né?
É. Hoje...
Então a gente já está entrando em reflexões aí em relação a um possível turismo da nossa cidade. Então ela já tem um gostinho especial hoje. Então hoje o dia vai ser maravilhoso, com certeza.
É 65 anos desde a morte, né? Do Frei Bruno,
é,
né?
É mesmo.
65 anos hoje.
Olha só, não sabia da data precisa.
A luta para, né, a luta agora é tornar o que muito já foi falado em relação a ele, a história dele, né? Para oficializar como mais uma data importante, né?
É,
isso
muito importante.
Abre um leque enorme, espero que, né, logo
que
se concretize, né? Porque vai se tornar feriado depois que ele virar santo. Até lá, não tem essa possibilidade.
Até lá, vamos trabalhar e esperar.
Cada um tem que tentar correr atrás de agilizar, né? Doutor, vamos falar do Pilates. Vamos começar por uma pergunta muito simples, talvez muito difícil. O que é o Pilates? O que é o Pilates?
Olha só, né? Agora vem a piadinha da época, né? Tava falando de santo, né?
É.
Seu Pilates deve ser o negócio do Pôncio Pilates, né? Porque deve
Pôncio
ser
Pilates.
De tortura, será?
Daquele de lá?
É, mas na verdade o Pilates ele é um tipo de exercício. É uma modalidade de exercício. A gente conhece exercícios da academia, a gente está vendo em alta também ali sendo desenvolvido o CrossFit. O Pilates ele é uma modalidade esportiva, de exercício, uma modalidade de exercício. E ela foi desenvolvida por um cara que tinha o nome de Joseph Pilates.
Tem.
E ele começou isso aí, todos esses exercícios aí com o nome de contrologia. E aí, porque você tinha que controlar o seu corpo junto com a sua mente, usando técnicas de exercício, técnicas de respiração. E aí, lógico, como ele é o criador, salvo engano, lá pela década de 30, acabou que o sobrenome dele, né, virou o nome da técnica de exercício. Então, Pilates nada mais é que uma modalidade de exercício.
Dá para falar que nos últimos, vamos lá, 5 anos o Pilates ganhou mais espaço, doutor Márcio?
Olha, eu vou chutar até mais.
Mais?
Isso. Eu lembro que eu estava na faculdade e já se falava de Pilates. Então, eu já saí da faculdade faz 17 anos. Então, no mínimo uns 20 anos aí, o Pilates ele vem ganhando força. A gente tem profissionais na nossa cidade aqui que já desenvolve Pilates há 25 anos, né? Então, o Pilates ele vem ganhando força no decorrer do tempo, justamente porque eu vejo que ele é muito desafiador. Né?
Uhum.
Lógico, todo exercício ele é desafiador, a academia lá tem os seus desafios, né? O CrossFit tem os seus, o Pilates ele também tem os seus, que é aquela maneira de você poder controlar teu corpo enquanto você faz o movimento, acalmar tua mente, controlar tua respiração. Então quando você coloca tudo isso num tipo de exercício só, acaba se tornando um pouco mais difícil. Então nos últimos 25 anos aí, eu acho que o Pilates ganhou força.
Então bom, ele serve então para atividade física.
Isso, certo.
Pode ser usado.
Física.
Pessoa que não se identifica com nenhuma outra,
uhum,
pode utilizar o Pilates,
claro,
como forma regular de atividade, então.
Claro. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, que você precisa ter pelo menos 3 horas por semana de exercício de alta intensidade de força, né, e mais 3 horas aí de exercício semanal de cardio, né, para que você tenha, não seja considerado aí um sedentário, tá?
Então eu sou sedentário. Essa parte do cardio aí.
Então é para você não ser considerado sedentário, você tem que estar dentro, né? Dentro desse enquadramento aí. E o Pilates, sim, ele pode ser considerado uma modalidade de exercício que ela vai trazer força, sim, né? Além de flexibilidade, além de mobilidade, além de controle, ela traz força. Então, sim, ela é considerada uma modalidade de exercício e de bastante rendimento.
Preventiva também, que a ideia é sempre prevenir, né?
Como todo tipo de exercício, né? Se nós entrarmos pelo mundo da dor, dor, por exemplo, e quando a gente fala da dor, a gente sempre fala assim, por favor, fique menos em descanso possível, dentro do que você puder, a gente pede para se movimentar, e aí pergunto, que tipo de exercício, Márcio? Será que é caminhada? Será que é pilates? Será que é academia? O que que eu preciso? Qualquer um. O importante é se movimentar. Fazer. Então, quando a gente está falando de prevenção, é qualquer exercício. Não tem um que é melhor do que o outro, não existe isso. Tem uns que são mais completos, tipo o CrossFit, por exemplo. Ele tem um cardio junto com a força e ali vai,
tudo misturado,
vai montando, né? Mas ela é uma modalidade também, então é melhor que o outro, não. Vai depender do teu estado de humor, vai depender do teu estilo de vida, da tua vontade, do que você quer.
Bom, depois nós vamos falar da parte não preventiva, que o Pilates sendo usado para corrigir alguma falha, para reabilitar. Mas eu vou trazer algumas questões e vamos ver se é verdade ou não. O Pilates melhora a postura? Mito ou é verdade?
Depende. Quando a gente está falando de uma alteração postural, por exemplo, escoliose, o Pilates ele não vai melhorar a escoliose.
Olha aí.
Tá? Então, você fazer Pilates para melhorar a escoliose, não.
Tira isso, fora a ideia.
Isso não tem evidência. Agora, se você tem aquela postura de pessoa sedentária mesmo, né? Aquela postura mais fraca, isso, meio que parece meio corcundinha ali e tal. O exercício melhora, né? Ele te dá mais firmeza, estabilidade, ele te melhora isso. Lembrando que a postura, ela não deve ser vista como suprassumo dos problemas, né? A postura, cada um tem a sua, cada um tem o seu, a sua maneira de se manter, mas quando é patologia, né? A postura patológica, hipercifose, hiperlordose, escoliose, ele não é feito para melhorar as posturas. Ele melhora pelo condicionamento do corpo, né? Aí para melhorar a postura errada, né? A escoliose, a doença postural, né? Aí tem técnicas específicas para cada doença postural.
E alivia dores? Ajuda a aliviar alguns tipos de dores?
Claro, o movimento ele libera a nossa farmácia endógena, né? O que que é a farmácia endógena? Lá na tua nuca, atrás da tua nuca, ali, quando acaba a cabeça e começa a nuca, tem um lugar na tua medula que se chama tronco cerebral. Ali no tronco cerebral, quando estimulado através do movimento, é uma das maneiras de estimular, ele libera algumas endorfinas, né? E essas endorfinas, elas são responsáveis por algumas sensações do corpo, como prazer e alívio da dor, né? Então, sim, alivia a dor quando você pratica uma atividade.
O Pilates, tanto se comparado a outro exercício mais intenso, voltado, fortalece de fato, tonifica a musculatura?
Fortalece, tonifica.
Ambas,
né? O que a gente tem que só ter aquele cuidado? Você vai pro Pilates e vai subir no palco de fisiculturismo depois? Não, isso não vai acontecer, né? Para isso tem outras técnicas para você usar. Musculação, ela é mais eficiente. Agora, se você quer um músculo forte, um músculo tonificado, você quer um controle através da força do seu corpo, perfeito, Pilates consegue perfeitamente isso.
Aqui, talvez, algo básico, equilíbrio e flexibilidade, eu já, acho que já está associado
no combo, né?
Fala em Pilates, acho que a pessoa já lembra, flexibilidade e equilíbrio.
Compra um, ganha dois.
Isso. E agora a questão de esse item muito foi falado nos últimos meses, que eu acompanhei alguns até pesquisando, sobre incontinência urinária, que o Pilates viria para ajudar a amenizar ou resolver problemas.
Certo, lembrando sempre o seguinte, uma incontinência urinária, ela é, lógico, dentre vários fatores, um dos fatores é a fraqueza ou a não tonificação daquela musculatura da pelve, né? A musculatura interna da pelve.
Sim.
Isso é uma patologia, isso é um problema, doença, né? O Pilates, ele vem para isso? Ele é feito para isso? Não. Ele pode auxiliar? Sim. Mas a gente não pode esquecer que tem técnicas específicas para incontinência urinária. Então você precisa passar por um tratamento pélvico, né? Pode ser clínico com médico ou pelo fisioterapeuta pélvico, especialista em fisioterapia pélvica, e associar o Pilates, alguns movimentos do Pilates, para aquele controle do esfíncter, né? O controle do controle da urina, né? Então pode ser associado ao tratamento.
Bom, como ele é completo, ele... Acredito que ele ajude também na questão. O doutor falou muito da questão mental. Respiração, autocontrole e concentração. Talvez o Pilates tenha isso, coisas que outros exercícios, depois de um tempo, você faz que meio que automático. E acho que, pelo que eu entendi, o Pilates exige muito isso da pessoa, né? Esses três itens.
Claro. O correto de você executar um exercício, seja qual for a modalidade, é você estar ali no exercício.
Sim.
Então,
focado, né?
Isso. Então, o que acontece? Isso aconteceu com todo mundo que já praticou. Tu tá ali se movimentando, pensando no boleto que não vai ter dinheiro.
Isso.
Né? Isso acontece. Não tem como a gente,
tá,
né? Isso. Uma coisa legal do Pilates é que trabalha muito a respiração. E eu acho que todos nós já passamos por momentos estressivos na nossa vida, aonde a gente para, senta, puxa o ar fundo, respira. Isso. Uma, duas, três vezes e volta para você, volta para aquele momento, acalma um pouquinho. E o Pilates, ele tem essa condição na sua própria técnica, né? Diferente das outras modalidades, onde você acaba respirando por prática, né? O Pilates, ele tem dentro da própria técnica essa respiração. Então, na execução do exercício, você coloca junto a respiração e aí você consegue trazer, né, o praticante para aquele movimento. Então, isso melhora a concentração e, consequentemente, o controle de tudo que você está fazendo. E acaba lá, a gente pode chamar isso talvez do mindfulness, né? Uhum. Que é trazer de volta a pessoa àquele momento. Ela tem que estar lá naquele momento executando aquela atividade que ela se propõe a fazer. Então, pelo uso da respiração ali, você acaba acalmando e fazendo o negócio ficar mais fluido. Que, inclusive, é uma das técnicas, que é a fluidez. Técnicas não, é um dos princípios do Pilates, que é a fluidez, né? Que é a concentração, a contração, a técnica é a fluidez.
Muito bem. E crianças podem fazer Pilates?
Claro, pode fazer.
Tranquilamente.
Inclusive, tem há empresas, né? Que ofertam grupos kids. Né?
Olha só.
Onde várias crianças vão lá e praticam a atividade. Né? Então, sim, pode fazer e eu, sinceramente, não vejo risco algum.
Maravilha. Então, eu até tenho a Lilian aqui, Tonini, acho que ela fala muito bem
Pilates. Ela é pilateira.
Pilateira?
Ela é pilateira.
Ah, tem já até esse, quando é marom, marombeiro. Pilates é pilateiro.
Pilateiro, crossiteiro.
Olha aí,
tem, cada um vai se achando o seu nicho aí.
Então, ela falou que quem acha que Pilates é fácil, ela fala, tenta respirar, contrair o abdômen, fechar as escápulas e ainda contar a sequência. Para os fortes. Um abração, ela tá mandando um abraço aí, porque ela pratica Pilates.
É verdade.
Sabe que tem um teste na internet aí que foi um desafio feito aí, pessoal do Pilates contra o pessoal da musculação.
Ah, é? Não sei.
Daí o desafio era qual? Inverter os papéis.
Uhum.
Claro que cada um dentro do seu peso, né?
Claro.
Não tem como um praticante de Pilates ir lá erguer o mesmo peso, até pela prática.
Prática.
E sabe qual foi o resultado? Quem teve mais dificuldade em executar os exercícios? O pessoal da maromba.
Olha só.
De chegar lá no estúdio de Pilates e fazer. A questão do equilíbrio.
É verdade.
Sabe?
Sim.
E o pessoal do Pilates foi pra musculação. Não foi tão difícil, né?
Sim.
Tiveram um pouquinho de dificuldade na execução inicial, mas depois foi embora.
Depois
foi
embora, né?
Foi embora.
Pois é. Sabe que eu pratico Pilates também. Agora vou falar ali, né? Ela deve estar escutando a gente, né? A nossa
Como é o nome dela?
A Jaque, né? A Jaqueline lá na clínica deve estar ouvindo. Eu tô meio off pelos dias porque a correria tá grande.
Não dá tempo.
Né? Então, mas, cara, é difícil pra caramba.
Falar, não é fácil, né? Olhando assim, né?
Porque o que acontece, não é, são movimentos que requerem força, você precisa ter força, você precisa ter a habilidade de conseguir manter o teu corpo inteiro em movimento. Né? Academia também é bom, é excelente também, musculação também é bom, mas ela acaba sendo, ou podendo ser, mais isolada.
Uhum.
O movimento, ele é mais fácil, ele é mais, você consegue entender o movimento mais fácil. Pilates já é mais difícil,
mais complexo.
É mais complexo, então por isso que é importante que você esteja ali, né, sempre bem executando o exercício, sempre com a mente ali, né.
E para quem quer aderir ao Pilates como uma forma de atividade física, existe uma quantidade adequada? Ah, é duas vezes, três vezes por semana?
Não,
todo dia, não tem essa?
Se puder todo dia, melhor. Né? Isso é uma pergunta bem, eu acho que é um mito até, né, que a gente coloca uma, duas, três vezes por semana.
Sim.
Inclusive, comercialmente, a gente faz isso, justamente porque a pessoa precisa ter um padrão de referência para adquirir os planos de Pilates. Mas se possível todo dia. Se não em clínica, né? Eu vou lá na clínica, faço Pilates. Então, lá na clínica a gente tem, por exemplo, a modalidade de uma vez por semana. É ideal para que o teu corpo ganhe os benefícios do Pilates? Não, não é.
Uhum.
Uma vez por semana, você tem mais seis dias parados, né? Então,
muito
mas
tempo.
Desde que você pega, aquele dia que você foi lá, você fez aquela atividade, entendeu? O Pilates, ele pode ser praticado tanto em aparelhos, né, quanto o solo. E o solo você não precisa muita coisa não, você só tem que ter o chão na tua casa, né? Então você fez o exercício naquele dia e leva no decorrer da semana vários momentos de exercício do que você aprendeu na semana, cara, perfeito. Gera uma melhora financeira, que você não precisa gastar
Sim.
tanto, né? Ah, e também faz todo dia o exercício. O que eu não oriento é fazer só um dia no sentido assim, pronto, agora eu já fiz meu exercício da semana. Mentira, perante a Organização Mundial de Saúde, você ainda está sedentário. E Sim. perante teu corpo, você está sedentário também, né? Então, quanto mais, melhor. Posso ir todo dia. Então, vá todo dia.
Maravilha. Então, falando ainda da parte física, depois vamos falar o que que o Pilates oferece para aquela pessoa que não está satisfeita, talvez, com a parte física. Claro que não é só o exercício, tem toda a parte nutricional, mas falando do claro. Pilates como auxiliador também.
Claro. O Pilates, ele dá força? Sim. Então, com força e tonificação, você tem músculos mais aparentes, tá? Vamos abrir um adendo? Não vai ser aquele corpo de musculação, okay. né? Então, isso, né, são modalidades diferentes. O corpo do CrossFit, não, é diferente. Você vai ter um corpo forte, um corpo que vai ter músculo dentro do Pilates.
Uhum.
Você emagrece? Sim, também. Por quê? Porque se você vem de uma vida que você não faz movimento e você começa a fazer um movimento que é difícil, sim, emagrece. Vamos abrir um adendo? Emagrecimento não é somente exercício, é principalmente a nutrição, um descanso adequado e o exercício. Então, se você pergunta para esse Pilates, ele emagrece, né? Desde que você também faça bonito, né? As outras coisas. Se fazer Pilates depois de comer um churrasco não, todos os dias, talvez
não aconteça, né?
Não vai dar certo, né? Vai gerar então definição? Vai também. Você trabalha centro do corpo, que chamam ainda de core, né? Que é ali na região da cintura e coluna e barriga ali, você vai trabalhar muito isso, gera definição. Vamos abrir mais outro adendo? Entre parênteses aí, vai definir se você vier com uma dieta legal também.
Sim.
Mas fisicamente o Pilates, ele traz todos os benefícios que as outras modalidades trazem, né? Por quê? Porque ele é um exercício difícil, né? Inclusive. Então, ele fisicamente, ele traz isso, define, fortalece e emagrece.
Aliás, a questão do core muito se mistificou, que a questão do abdominal. Uhum. Vou fazer abdominal para emagrecer, perder gordura. Ela não faz. Ela tonifica igual isso, os movimentos do Pilates. Ajuda a tonificar a parte do muscular, né?
Vai ficar com a barriguinha bem dura.
Mas assim, não controlar a ingestão, é bacana, interessante. Bom, vamos partir para a parte de reabilitação agora, doutor.
Claro. Pilates clínico.
Em que situações o Pilates ele é aconselhado? A gente falou muito até então sobre fisioterapia. Uhum. Em que momentos, assim, a pessoa que passou por algum problema, tá? Quais as situações que é aconselhado fazer o Pilates como forma de regeneração, curativo, enfim?
Claro, claro. Então, olha só, eu abri o Pilates em 2014 para 2015. Então, a gente colocou o primeiro estúdio e o que eu entendi? Eu precisava, aquelas pessoas que tinham dores nas costas, tinham passado por um tratamento fisioterapêutico, eu precisava colocá-las, ela ainda em movimento. Uhum. E eu vejo o Pilates como algo que, quando você faz algo controlado, e o Pilates, ele te dá essa possibilidade, quando você faz algo controlado, a possibilidade de você... a gente chama de gerar efeito nocebo, é gerar dor no paciente e a pessoa ficar com medo daquilo, né? Era muito baixa com o Pilates. Então, quando você tem algum tipo de dor lombar, por exemplo, você pode sim fazer o exercício, lógico, dependendo as orientações que forem ali, para primeiro, alívio da dor. Lembra que o movimento alivia a dor. Segundo, se a tua dor for condicionada à musculatura fraca, é óbvio que você fortalecendo vai melhorar a sua dor. Então, se você tiver uma dor que seja inflamatória por excesso de uso de músculos, por exemplo, eu fico o dia inteiro sentado, Márcio, uhum. e os músculos, eu fico usando o tempo inteiro, os músculos da minha coluna, eles estão cansando, ou eu fico o dia inteiro de pé, ou eu carrego o peso o dia inteiro, você fazer o Pilates, você condiciona a melhora da dor devido ao treinamento dessa musculatura, né? Então, pessoas com dor no joelho, por exemplo, pode fazer? Pode fazer também. Lembrando, você não é apenas um joelho, você é um joelho, um quadril, uma coluna, um ombro, né? E outros movimentos, lembra da farmacinha que eu falei? A gente faz os movimentos pro braço para liberar a farmácia para melhorar a dor no joelho, né? Então você também pode fazer isso. Mas, Márcio, meu, eu tô com um menisco aí que ele tá arrebentado e tal. Tudo certo? Evite fazer o que a tua instrutora fala que tem que cuidar, né? Então cuida nos movimentos, tem que cuidar e faça o restante que tem que fazer, né? Márcio, já fiz cirurgia do semenisco, agora eu fiz a fisioterapia e eu quero voltar para o exercício. Perfeito, vai para o Pilates, por que não? Né? Tem tanto exercício de agachamento, de empurrar, de puxar, de habilidades, de equilíbrio, que você vai usar aquela estrutura. E dentro da reabilitação, a gente tem que olhar para a função. Então, a gente não é só olhar a dor, é olhar a dor e a função. Não adianta você não ter dor e não funcionar. Uhum. Então, Márcio, eu não tenho dor no joelho, mas ele não mexe. Tá errado também?
Sim.
Né? Então, o Pilates, ele te dá essa possibilidade de você mexer aquela estrutura, desenvolver força naquela estrutura e voltar à tua condição normal.
Tem alguma pergunta, Giovana? É uma mensagem do ouvinte ou não?
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Na verdade, eu só tenho aqui um elogio, né?
Os parabéns.
Da nossa ouvinte, a Luciele, ela disse o seguinte, bom dia, super indico. Ela disse, sou parceira da Fisiorama desde 2008.
Essa foi a primeira pilateira, na verdade.
Olha só.
Ela foi a primeira.
Ah, começou?
A Lu é a cliente 01 do Pilates.
Olha aí, ó. Que ficou. Qual que é a maior mentira que o senhor já ouviu falar sobre Pilates? Assim, o maior mito, talvez pela desinformação. Tem algum?
Cara, mito, assim, não.
É ou inverdade, né?
Que tem assim, é inverdades que a gente ouve, né? É que a gente faz Pilates e o cardio não precisa fazer porque cansa. Isso não é verdade.
Sim.
O cardio que a gente fala é o exercício aeróbico,
caminhada,
né?
Caminhada, corrida leve e tal.
Isso.
Uma bicicleta.
Isso aí é feito só com cardio. Então, sim. Pilates não traz
substitui.
Isso tem bastante, por exemplo, isso que é, a pessoa quer substituir, por exemplo, uma caminhada, cara, são coisas diferentes, né? Não dá. Outra inverdade, né? Que o Pilates, ele te desenvolve para circo, porque tem, né?
Malabarista, por exemplo.
Salvo engano, até eu acho que isso eu não sei se é verdade,
tá?
Eu tenho memória de que o Pilates, ele roubou alguns exercícios do circo.
Mixou ali pra dar tal, uma...
Não sei se é verdade, se alguém souber, pode...
Alguma movimentação, pode, talvez, né?
Algum movimento pode se assemelhar, sim. Mas não te prepara para ser trapezista, não.
Vem então eu não vou fazer, eu tinha que ser trapezista, não vou.
Né? Então, agora, o restante é isso aí mesmo, Pilates, ele faz bem, ele precisa ser, eu acho que sim, todo mundo precisaria pelo menos conhecer o Pilates, porque a maioria das coisas que nós fizemos no nosso dia a dia, ou que nós poderíamos fazer no nosso dia a dia, são movimentos do Pilates, desde um rastejar no chão para pegar alguma coisa embaixo da mesa, um se agachar, um pegar uma coisa mais alto, são movimentos funcionais, sim, que a gente utiliza, o levantar da cama, que precisa do abdômen, habilidade para levantar, girar para o lado, o Pilates consegue imitar isso, por isso que eu acho tão legal. Né? Você tem movimentos que você treina, mas que você usa o dia inteiro.
Olha só.
Eu não sei se você tem, por exemplo, seu ouvinte tem pessoas idosas em casa, geralmente é idoso, né? De baixa mobilidade, que vai levantar da cama.
Já tem dificuldade
ali. É difícil.
Ali.
Tu consegue desenvolver essas pessoas com movimentos simples. Bota lá um exercício do Pilates que é só de rodar o tronco, sobe duas, três vezes, aquilo vai ser levado para casa dela. Para botar na cama, ela sentar.
Para usar no dia a dia.
Para usar no dia a dia. Isso que eu acho a beleza, que eu entendo como profissional, e por isso que nós temos dois estúdios lá, mais o solo, que é o bonito do Pilates. A possibilidade de te deixar bem para a vida inteira. Tu poder levantar da cama, cair 50 pila no chão, tu poder baixar.
Levantar rapidamente, poder pegar, inclusive.
Né? Não tem que olhar os 50 reais no chão e falar assim, putz, perdi.
Ah, eu dou um jeito.
Olha.
Do ouvinte aqui, ó. A pessoa que tem arritmia, doutor, pode fazer Pilates?
Com orientação médica, pode sim. Né? O médico, geralmente, ele libera, né? Porque o movimento, ele auxilia esse processo. Mas o médico liberou, né? O cardiologista percebeu que tá tudo ok, que é uma arritmia que tá dentro do controle. Segue o baile, tranquilo, mesmo porque ele não é de alta intensidade.
Uhum.
Né? Ele é difícil, ele é complicadinho para entender, mas ele não é de alta intensidade. Pode fazer que vai só te fazer bem.
Bom, doutor, quem quiser conhecer aí, tem vários estúdios de Pilates.
Isso, temos dois estúdios hoje, mais o solo, né? Mais o espaço, sim, dedicado ao
sem aparelhos.
Sem aparelhos, que é mais você, o corpo e a bola, se tiver, enfim.
Uhum.
Hoje nós temos esse espaço lá, dá em torno aí de 120 metros quadrados.
Tanto
de...
aqui como Chapecó.
Chapecó não.
Não tem, só Chapecó, aqui em Xaxim.
Só aqui em Xaxim.
O Pilates, então,
isso,
é Xaxim.
Chapecó é musculação, é só musculação terapêutica e fisioterapia.
Então, marca um horário, conhece, enfim.
Isso.
Começa assim.
Vamos lá, marca o horário, a gente passa, tem uma triagem, então lá na clínica a gente faz toda uma triagem com essa pessoa, ela passa por um profissional do Pilates para ver como é que tá no Pilates. Caso tenha algum tipo de problema, vai para mim.
Para físio.
Isso, né? Não precisa nem para físio, vai para minha avaliação.
Ah, tá.
Aí eu faço a avaliação e vejo se pode ou não. Se for acima, eu passo pro terceiro profissional, que é nutricionista. Tô acima do peso também, vai para nutricionista já, tudo dentro do mesmo pacote.
Tá ali dentro. Ali.
Isso, porque daí a gente sempre fala que tem que desenvolver o todo.
Sim.
Né? Então, se tá com problema, a gente vai lá comigo, avalio, a Jaque vê a questão física do Pilates e a Patrícia é nutricionista, caso tiver.
Tem um combo ali, um combo pronto para
isso, para
resolver a parada.
A gente entende que é vida, né? É uma pessoa que tem várias coisas da vida, sim, não é só um movimento.
E eu não tenho dúvida que tem muita gente que não consegue se encaixar em uma atividade física. Já tentou caminhar na rua, não gosta. Vai lá, tenta fazer uma caminhada externa, até porque daí chove, já para, já não vai.
Estimativas de 85% do pessoal é assim.
É assim, né? Aí isso compra aí. Uma bike, se aventura uma semana, depois já tá lá parada, vende, compra uma esteira em casa.
Vira guarda-roupa. E vira guarda-roupa.
É, vai pra academia. Não, eu vou pagar porque vai um mês, dois depois. E às vezes é chegar no talvez seja isso o Pilates. Aí. Talvez encontra. Seja o Pilates. Isso. Tenta isso, se não achou isso. Né?
E olha, imagina o exercício físico. Imagina o Pilates como se fosse um cofrinho, né? Uma conta no banco que você deposita um dinheirinho que você não precisa usar. Lá na frente você vai ter um grande benefício.
O juro.
Entende? O juro.
Está rendendo
o
juro.
E está rendendo o juro. Então o exercício é isso aí. Bota o dinheirinho no exercício, que lá na frente o juro é bom.
É o que a gente tem perpetuado e visto, né? Muito isso se divulgado. Antigamente se via muito falar em próprio do Pilates como uma atividade para curativa mais do que preventiva, né?
Claro, não, pode ser
que
usado.
Bom que isso está sendo bem entendido e divulgado, que é.
Isso.
Doutor, tudo certo então?
Tá
mais
ótimo.
Algum recadinho aí pro povo aí?
Não, é isso mesmo, não, vamos lá.
A agenda
vamos
tá
conhecer.
Tranquila, tá tudo fechado essa
tá
semana?
Tá tudo organizado, fechadinho já então, a semana, mas é coração de mãe, né? Coração de mãe.
Sempre casa de vó. A
gente vai caber, né? Importante a gente estar bem, então se precisar a gente tá lá sempre, a gente tá online também, então se tiver que fazer consulta online, a gente tem uma galera de fora também aí que
auxilia,
a gente tá assessorando em relação à dor, então a gente tá de portas abertas para quem quiser conhecer, para quem quiser entender, e se tiver passando problema, quiser uma opinião nossa, a gente tá lá.
Tá aí, Giovana, Fisiorama, Fisioterapia Pilates, casa completa para quem quer começar ou continuar em constante movimento. Valeu, doutor Márcio, boa semana aí.
Pra nós também.